Apocalipse 19. Muitas pessoas me perguntam sobre como será o fim da humanidade. Há muitas pessoas que estudam a história e vão ao passado procurando sinais a fim de encontrar alguma coisa que os ajude a entender sobre como será esse fim. Ou o que acontecerá no futuro com a humanidade. Os capítulos 19 e 20 do livro do Apocalipse nos dizem como será o final da humanidade. Nós estamos nos encaminhando para o final deste livro. E agora nós vamos ver como o final da humanidade vai acontecer. Depois disso, Jesus vai estabelecer o seu reino milenar nesse mundo. E aí, nós vamos, depois disso não, antes do fim da humanidade, ele vai estabelecer seu reino nesse mundo. E então, virão novos céus e uma nova terra. Como isso vai acontecer, eu não sei. Mas a palavra de Deus diz que há um novo novos céus, haverá novos céus e uma nova terra. Nós temos estudado, meditado, ao longo de quase um ano, e chegamos ao ponto de percebermos o final da grande e famosa Babilônia, a famosa prostituta, uma religião que gosta do vermelho, que está fundada entre sete colinas, que comanda a humanidade e tentou se tornar política e economicamente forte no mundo por meio de acordos políticos que ela fez com o anticristo. E então, o anticristo, influenciado por 10 reinos, procurará destruí-la por completo. Mas o castigo de Deus sobre ela é feroz. Em um dia, o Senhor a destrói. E depois da destruição da Babilônia, os céus é convocado para celebrar a grandeza de Deus. Se você olhar no capítulo 18, no versículo 20, dá uma olhadinha ao que está escrito lá. Alegrem-se, nós vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje. Alegrem-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Alegrem-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Veja, aqui é usado o termo profeta. No Novo Testamento, esse ofício de profeta não é idêntico ao ofício do Velho Testamento, mas há semelhanças, porque a palavra profeta não significa alguém que prediz futuro. Nem no Velho Testamento. Ocasionalmente ele fala sobre o futuro. Eu não sei de onde nós tiramos esta ideia de que o profeta é um adivinhador, de que um profeta tem que adivinhar coisas em nossas vidas, de que o profeta tem que adivinhar futuro. Não tem nada a ver com isso. A palavra profeta significa pregador. Ele é um pregador, ele é uma pessoa que fala segundo a mente de Deus. Ele ensina, ele fundamenta as pessoas sobre o que os apóstolos ensinaram. Correto, gente? Veja, se nós estamos falando de uma igreja que perseguiu apóstolos, profetas, o próprio povo de Deus, Se o profeta é uma figura só do Velho Testamento, como que essa atual Babilônia, que é essa igreja prostituta, como ela perseguiria os profetas do Velho Testamento? Eles não existem mais. Mas no Novo Testamento existem os profetas, que são os pregadores. São as pessoas que falam segundo a mente de Deus. E ela perseguiu e os martirizou, comungando com a política suja e perversa do anticristo. O texto que nós iremos meditar nesta noite, ele fala sobre três razões de celebração no céu, da alegria que existe no céu. Nós vimos no versículo 20 do capítulo 18, um chamamento: alegrem-se, não é isso? Alegrem-se por quê? Por causa do quê? Da destruição dessa cidade. Que cidade é essa? A Babilônia. Mas nesse tempo a Babilônia não existe mais, como ela não existe hoje. Então, que Babilônia é essa? É uma figura de linguagem que representa o quê? Uma cidade que cultiva ídolos, assim como era a Babilônia no passado, que instigou, que inflamou, que incentivou as pessoas a adorarem ídolos. Ela não combateu a adoração à imagem do anticristo, pelo jeito. Claro, ela continuou subsistindo. E era do interesse dela. Era interesse religioso, político e econômico. Muito bem. Então vamos ver a primeira razão de celebração no céu, que trata sobre a condenação e o castigo divino sobre a famosa prostituta, nos versículos 1 ao 4. Vamos ler então? Depois disso, ouvi no céu uma voz forte, como se fosse a de uma grande multidão, que dizia: aleluia! Correto? Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Veja, isso aqui é uma entoação de louvor. Isso é um cântico que está sendo entoado nos céus. Ele condenou a famosa prostituta, que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. E a multidão disse outra vez: aleluia! A fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todos sempre. Então os 24 líderes e os 4 seres vivos caíram de joelhos e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram: amém, aleluia. Então, não foi só o sistema satânico que contaminou a humanidade e a fez se afastar de Deus, mas o sistema religioso também. Muitas vezes eu vejo em igrejas pessoas falando assim: porque nós vamos expulsar demônios, nós vamos repreender Satanás, mas a igreja tem uma doutrina errada. E aí? Um ensinamento errado. As pessoas comparecem, às vezes, em reuniões, dizendo: ô, pastor, eu estou com um problema, eu sinto que é um espírito ruim, entrou na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, nos meus negócios. Vocês já ouviram isso? Então, eu peço oração, ou então liga para os irmãos pedindo oração. E as pessoas sabe, sem nenhum juízo, começam a dizer, eu estou vendo alguma coisa ruim realmente na sua vida, mas que adianta ver coisa ruim na vida, se a própria pessoa não toma uma posição para se endireitar, para andar ao lado de Deus, para aprender a fazer a obra de Deus, a planejar melhor sua vida. Não vai adiantar nada. Você pode expulsar quantas vezes quiser, você pode orar 1 milhão de vezes, mas a pessoa, ela é amiga da inimizade, ela é amiga de um sistema que contraria toda a verdade de Deus, todos os princípios de Deus. Ela não se coloca em amizade com Deus, em comunhão com Ele, em comunhão com a palavra de Deus. Ela não lê Bíblia. Que adianta sair uma coisa ruim do seu lado, ou de dentro de si, de sua mente, se ela não a preenche com as coisas sagradas de Deus? Ela vai continuar sendo influenciada pelo poder do mal. Então não basta simplesmente eu vou numa igreja porque lá o ambiente é bom. Às vezes, eu confesso a vocês, eu já entrei em igrejas que parecia que eu estava entrando num verdadeiro inferno. Só existia inimizade, só existia confusão. Assim como eu já entrei em casas de cristãos, que eu pensei que eu estava entrando dentro de um caldeirão fervente, porque ali tudo estava destruído, tudo estava arruinado, ninguém se entendia, cada cabeça uma sentença, cada pessoa seguindo o seu próprio caminho. As pessoas ali dentro, que deveriam viver em amizade, eram inimigas. A mulher, em vez de incentivar o marido a ser um servo de Deus, colocava o marido contra as pessoas. O marido, por sua vez, também fazia o mesmo. Os filhos, igualmente. Então, imagine, são pessoas que não são amigos de Deus, são inimigos de Deus. A religião, muitas vezes, o conceito religioso atrapalha. O fanatismo atrapalha. Isso é muito ruim, porque leva a pessoa a odiar. Mas odiar o quê? Odiar o que é certo. Essa igreja, essa Babilônia que nós meditamos aí ao longo de várias semanas, foi isso que ela fez no mundo. E é o que ela está fazendo hoje. É o que ela faz hoje. Eu fiquei pasmo ao ver um líder desse sistema religioso, que vai ser mais forte no período da grande tribulação, dizendo que os fiéis não devem colocar a Bíblia acima da igreja, porque a igreja está acima da Bíblia. Imagine, a Bíblia deve reger nossa conduta. A Bíblia é a palavra de Deus. Sabe o que ele estava insinuando? Que é a igreja que aprova a Bíblia. Quando a Bíblia, na verdade, ela tanto aprova a igreja como a reprova. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E, infelizmente, para esse indivíduo, está escrito o seguinte: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É incrível isso. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, vamos reparar que nesse cântico, o que é apresentado? Nesse cântico é apresentado o quê? A grandeza, o caráter de Deus. E o cântico, ele tem início com uma palavra, a palavra aleluia, que significa o quê? Louvar a Deus, louvor a Deus. Mas aqui, me parece que a palavra aleluia, ela se apresenta como uma convocação, é um grito, aleluia, é uma convocação para que as pessoas venham louvar a Deus. Então o sentido é, louvem a Deus, louvem a Deus. E o que, que eles vão fazer? Eles vão louvar a grandeza e o caráter, que são os atributos de Deus. Quais são esses, quais são esses atributos apresentados no texto? Salvação, glória, poder, julgamento, justiça. Veja, Deus é a nossa salvação. Ele é a salvação, não é isso? Então a salvação é algo do caráter de Deus. Ninguém pode salvar, só Deus pode salvar. Mas Deus nos salva do quê? Do sistema mundano, não é? Veja só, Deus tem o poder para nos salvar do sistema mundano, mas você ainda não está salvo para a eternidade. Sinto muito dizer isso. Muitos cristãos acham, ah, eu aceitei Jesus. Tá, que bom, você fez muito bem, e é isso mesmo que Deus quer. Mas você ainda não está plenamente salvo. Você está salvo para o quê? Para reconhecer que o mundo não é mais a tua casa. Você está salvo agora para pertencer a Deus. E agora a salvação te dá o quê? A salvação te dá a glória de Deus. Eu já vi pregadores dizendo, repare na sequência das palavrinhas aqui, tá? A glória de Deus, eu já vi pregadores dizendo que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Isso não é verdade. Deus não reparte a sua glória com os ídolos, com os idólatras. Mas Deus reparte a sua glória com os seus filhos. Jesus disse, Pai, eu dei a eles o quê? A glória, a mesma glória que tu me destes. E eu fico perguntando, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é tudo aquilo que Deus é e o que Ele faz. Então, se eu tenho a glória de Deus, eu tenho a presença de Deus, eu tenho a presença de um Deus que é capaz de realizar qualquer coisa. Nós estamos na presença de um Deus, agora, se você crê de fato, de um Deus que é capaz de realizar qualquer coisa. Deus é capaz de nos tirar da chama ardente. Mas este Deus é o mesmo Deus que nos colocou dentro da chama. Qual é o exemplo que eu posso usar? O exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, na época de Daniel. Quem permitiu que eles entrassem para dentro da fornalha? Deus. Mas quem andou com eles lá? Deus. Quem os tirou de lá? Deus. Mas outros irmãos, exemplo, Policarpo, na história da igreja, morreu na fogueira. E aí? Quem permitiu que ele fosse para a fogueira? Deus. No entanto, mesmo entre as chamas, Policarpo dizia e pregava aos irmãos para que eles continuassem firmes no Senhor. Mas Deus não o livrou daquelas chamas. Mas Deus o conduziu aos céus. Vocês estão comigo? Então, esse Deus é capaz de nos tirar de problemas, mas ao mesmo tempo Ele pode não tirar e nos dar a capacidade para enfrentarmos aquelas situações. Você percebe que o Evangelho, ele repete muitas coisas para que entre dentro de nós. Mas quando nós ouvimos esses pregadores tais da prosperidade, os pregadores que pregam vitórias e mais vitórias, porque vitória para ele, para iludir as pessoas, enganar as pessoas, é dizer que você vai ter muitas vitórias neste mundo. Mas qual é a nossa única vitória neste mundo? É terminar a carreira e guardar a fé. Essa é a nossa vitória, que você consegue perseverar até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Se você não perseverar, não existe salvação. Deus nos chama para perseverarmos, para sermos fiéis até a morte. Por que ele diz isso? Porque nós não estamos ainda de fato salvos. Nós estamos salvos do espírito do mundo, mas o poder do mundo ainda nos ataca. Paulo diz que nós temos uma luta contra os espíritos demoníacos, ou não temos? Paulo diz que nós temos uma guerra contra o nosso eu, e não temos? É uma guerra contra a carne e contra o espírito da verdade. Então a nossa luta não terminou. Mas quando ele fala que nós temos estas lutas, ele está falando que com o poder de Deus que age em nós, nós temos a capacidade de vencê-los. Qual é o próximo atributo de Deus? Poder. Ora, se Deus nos dá a salvação, se nós temos a glória de Deus, que mostra o que Deus é em todo o seu caráter e o que Ele é capaz de fazer, nós temos também o seu poder. O seu poder nos dá capacidade para enfrentarmos a nós mesmos e enfrentarmos Satanás e seus demônios. No entanto, eu tenho ensinado a vocês uma coisa: ninguém será capaz de enfrentar demônios e nem a si próprio se não estiver disposto o quê? A crucificar a si mesmo. Eu encontro muitos cristãos que falam: vamos buscar o poder. O que eles estão buscando? Você pode me dizer? Você que já participou de vigílias no monte ou em qualquer outro lugar, que poder que eles estão buscando? Poder para conquistar coisas. Que mais? Hã? Poder para manifestações na igreja, físicas. Oi? Autorrealização. Que mais? Hã? Um poder que os leva a ter uma presunção religiosa, um orgulho espiritual. E o que mais? Esgotou a lista? Então vamos lá. Eu pergunto a vocês: para que serve o poder de Deus? Vamos examinar o que é que está escrito lá em Atos. Qual é a promessa de Jesus lá? Vocês receberão poder. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês para serem o quê? Minhas testemunhas. A palavra testemunha significa mártires. Então, se Deus está nos dando poder, qual é a primeira ação desse poder? Nos tornar mártires. Porém, Jesus já havia falado para os seus discípulos para que eles permanecessem onde? Em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do quê? De poder. Então este poder, ele nos reveste e nos aniquila. O poder de Deus, ele vem para nos revestir, a fim de que nós sejamos aniquilados. Isso é óbvio. Revestir do quê? Da glória de Deus, da salvação de Deus, a fim de que nós sejamos aniquilados. Porque você não consegue viver a salvação de Deus, e você não consegue viver para a glória de Deus, vivendo para si mesmo, vivendo para os seus interesses. Você só consegue viver para a glória de Deus e pelo poder de Deus quando você não vive para os seus interesses pessoais. Mas Walter, o que isso significa? Que eu devo deixar de lado o meu trabalho? Não. Que eu devo deixar de lado minha família? Não. Que eu devo deixar de lado todas as coisas que Deus colocou, como meu carro, minha casa, então eu vou agora viver como um ermitão? Não. Jesus, ele disse uma coisa: toda pessoa que procura viver pelos seus interesses pessoais não terá o quê? A vida verdadeira. O que isso significa? Quando você tem algum interesse, não é errado pensar sobre ele, mas é errado não orar a Deus sobre ele. Eu quero que a igreja cresça, não é? Como pregador, como pastor, eu quero ver muitas pessoas sendo salvas por Deus, entrando nesse lugar ou em tantos outros lugares. Eu não estou falando que esta igreja aqui deve crescer. Eu quero que a igreja cresça. Agora, se eu quero que esta igreja cresça, eu preciso tomar muito cuidado para não enganar as pessoas. Correto? Vocês estão muito quietos, não sei. Hã? Hein? Então tá bom. Se eu quero que esta igreja cresça, eu tenho que tomar muito cuidado para não enganar as pessoas. Pelo fato do quê? De querer que elas permaneçam aqui. Só por isso. Muito bem. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar a Deus e confiar na direção que Ele dá. Não é isso? Você gosta muito de um rapaz? Você gosta muito de uma moça? Esse é o seu interesse no momento. O que que você tem que fazer? Orar a Deus. Porque você pode estar gostando da pessoa errada, que vai destruir sua vida, vai acabar com você. Mas acabar com? Mas volta, essa pessoa me faz tão feliz, me completa. Eu sei que ela te completa, mas e nas coisas de Deus, ela te completa? Ela vai fazer com que você seja um homem ou uma mulher de Deus? Essa pessoa vai fazer com que você realmente sirva a Deus e sirva a sua igreja, ou ela vai te cercear? Ela vai te dominar. Ela vai manobrar você e depois ela vai tirar você dos caminhos de Deus. É o seu interesse agora. Mas pode ser que essa pessoa realmente seja a pessoa de Deus na sua vida. Mas como você vai saber disso? Você tem que colocar isso nas mãos de Deus. Você só vai saber se essa situação é do interesse de Deus, se essa situação promover o que na sua vida? A vida verdadeira. Se esse relacionamento não gera a vida verdadeira, você tem que quebrar isso o mais cedo possível, porque aquilo é apenas interesse pessoal. Se você está tão interessado em ganhar dinheiro e agora está querendo mudar de emprego, tome cuidado, porque você está preparado para lidar com uma nova situação financeira? Talvez não, mas você tem que apresentar isso diante de Deus, porque às vezes a nova situação financeira, a melhora financeira, a melhora econômica, pode acabar com você também. Você vai ter, enfim, você vai ter que, ao longo da sua vida, optar pelos seus interesses pessoais e pela direção que Deus pode dar. Então você diz, mas Walter, eu posso perder. Sim, você pode perder. Perder segundo os padrões do mundo, mas ganhar segundo os padrões de Deus. Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, você vai ter que confiar no quê? Olha o próximo caráter que está aqui. Julgamento. Deus é aquele que julga, mas ele julga de modo correto. Se você toma um passo errado, qual vai ser o julgamento de Deus sobre a sua vida? Hã? Uma condenação, uma acusação. Não é só o diabo que nos acusa, mas Deus também nos acusa. Só que há uma diferença entre a acusação de Deus e a acusação satânica. A acusação satânica te rebaixa, faz você se sentir um imprestável. A acusação de Deus leva você à tristeza e ao arrependimento, e leva você para as alturas, tenta levar você para as alturas. Vocês estão entendendo? Alguma pergunta? Até aí? Vocês estão entendendo? Então tome muito cuidado com o orgulho espiritual. Tome cuidado em você não achar que sabe demais. Coloque a sua vida nas mãos de Deus sempre. Seja humilde. Deus nos deu a liberdade de escolha. Mas essa liberdade de escolha, quando nós estamos vivendo em comunhão com Ele, não significa que nós temos o direito para escolher o que queremos. Significa que nós temos agora o direito de escolher o que agrada a Deus e o que engrandece a Ele. Então, veja só, isto tudo é um cântico que expressa a grandeza e o caráter de Deus. Como eu gostaria que os nossos cânticos expressassem isso. Um cântico maroto, um louvor maroto, ele não engrandece a Deus, mas ele engrandece o quê? Os desejos humanos. Muitas canções que estão sendo cantadas por aí não expressam a grandeza e o caráter de Deus, coisíssima nenhuma. Expressa apenas o desejo da alma humana em se enriquecer, em felicidade nessa vida, em vitórias nessa vida, mas nunca expressa a grandeza de Deus. Como eu gostaria de ver a igreja voltando a cantar canções, louvores que engrandecem de fato o caráter de Deus. Não é errado cantarmos que Deus vai nos livrar de situações difíceis. Não é errado. O problema está no simplismo dessas canções, na falta de conteúdo teológico, na falta de conteúdo doutrinário, na falta do conhecimento de Deus, na falta da grandeza de Deus. É um simplismo acreditar que Deus vai livrar todo mundo do mal, sendo que esse todo mundo não se preocupa em fazer o bem. Como é que Deus pode abençoar uma pessoa que não está disposta a viver para a glória de Deus? Que os nossos cânticos, que os nossos louvores, que a nossa atitude de louvor seja mais profunda. Você percebe, aqui de novo aparece a palavra aleluia, no verso 3, aleluia, não é? E depois no final, no verso 4, quando os seres nos céus dizem o quê? Amém. O que significa amém? Amém significa verdadeiramente, assim seja, é uma palavra hebraica, amém. E ela está sendo usada agora no grego, que não mudou nada, amém. Então, ele diz: amém, aleluia. Verdadeiramente, louvem a Deus. É um louvor que deve ser verdadeiro. Paremos de louvar a Deus falsamente. Paremos com as nossas canções que só falam das nossas necessidades. Vamos louvar a Deus pela sua grandeza, pois Ele é digno de ser louvado. Esta é a primeira razão. Deus então castiga a Babilônia, destrói a Babilônia. E Deus em nenhum momento está dizendo que vocês se alegrem com a destruição, mas se alegrem com os juízos de Deus, se alegrem com os julgamentos verdadeiros de Deus. A segunda razão está nos versículos 5 e 6. Alguma pergunta até aí? Hein, irmãos? Não. A segunda razão qual é? Deus mostra o poder do seu reino. Vamos ler então os versículos 5 e 6. Vamos lá. Então veio do trono o som de uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Então, veja só, quem é que deve louvar a Deus? Todos os seus servos, todos os que o temem. E quem são essas pessoas? Pessoas importantes e as pessoas humildes. Agora, segundo as pregações atuais, quem é que realmente se torna filho de Deus? Somente aqueles que se tornam importantes. Para você hoje ser uma pessoa realmente de fé e de Deus, você tem que conquistar o quê? Riqueza, felicidade, ou não é assim? Segundo as pregações que eu ouço, você tem que provar a sua fé. O que é provar a fé? Se tornar rico, ter posses, ter bens materiais. Mas isso prova alguma coisa? Que você é de Deus?
Não.
Segundo o texto aqui, o que é que prova que você é de Deus? Duas coisas. Quais são? Ser servo e temer a Deus. O que significa ser servo de Deus? Escravo de Deus. Mas é Deus que impõe essa condição? Não. Nós é que impomos esta condição a nós mesmos. A palavra aqui é a palavra no grego doulos, que significa o quê? Uma pessoa que era escravo de um patrão, de um senhor, mas que foi salvo desse patrão e colocado em liberdade, e foi dado a ele o quê? O direito de escolha. Você agora pode viver como quiser. Eu libertei daquela escravatura. Agora você pode andar comigo ou não. Mas a pessoa decide em andar com o Senhor. Então ela diz: você me libertou daquele senhor, mas agora eu quero ser seu escravo. É isso que significa servo. Mas esta pessoa se torna escravo de seu senhor, seu novo senhor. Muito bem. No entanto, como ela vai andar? Por quais princípios ela vai andar diante desse senhor? Ela viu a grandeza do seu poder. Ela experimentou a grandeza do seu poder. E agora ela decide o quê? Viver como? No temor do Senhor. Só que repare bem, todos os que o temem. O verbo temer aqui, ele não está nesse tempo que você está reparando aqui, ele está no gerúndio. E o que significa o gerúndio na língua portuguesa? Continuidade. Significa uma pessoa que vive temendo a Deus. Isso é um estilo de vida. Eu já vi gente dizendo assim: nós não fomos chamados para termos medo de Deus. Não é o que eu leio na Bíblia. Nós somos chamados para termos, sim, medo de Deus. Vou explicar já já esse medo. O que é que Jesus falou sobre o medo? Você se lembra? O verdadeiro amor lança fora o medo. Isso é uma coisa. Que mais? Não tenham medo daquele que pode o quê? Destruir o corpo. Mas tenham medo que pode destruir tanto o corpo como a alma. Ora, o amor lança fora o medo. Que medo é esse? O medo de servir a Deus. O medo de ser escravo de Deus. O medo de ser escravo dos planos de Deus. Quando você ama a Deus, você não tem medo de fazer a vontade de Deus. Correto? No entanto, nós não devemos ter medo de Satanás, mas devemos ter medo de Deus, que pode, além de destruir o nosso corpo, lançar nossa alma onde? Vocês estão comigo, gente? Fala a verdade. Então, veja só, eu estou muito chato. Então vamos lá. Deus pode destruir o nosso corpo e lançar nossa alma no inferno. Então eu fico pensando aqui. Veja só. Existe uma convocação. Qual é a convocação? Eu espero. Louvem o nosso Deus. Quem é que realmente oferece a Deus um louvor verdadeiro? Primeiro, a pessoa que é serva dele. E em segundo, os que vivem temendo a Deus. Ou não é isso? E agora? Não importa se essa pessoa tem ou não tem dinheiro, porque Deus diz aqui que as pessoas que louvam a Deus são as pessoas ricas e também as pobres. Então, no reino de Deus, existem pessoas ricas e existem pessoas pobres. No entanto, nem sempre uma pessoa rica e uma pessoa pobre, ela é serva de Deus e vive respeitando a Deus, submissa a Deus e obediente a Deus. No entanto, uma pessoa rica ou uma pessoa pobre pode ser submissa a Deus. Deus então nos chama para sermos fiéis a Ele, correto? Então vamos lá. Aí, versículo 6, aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que dizia o quê? Aleluia, aleluia. De novo, aleluia, louve o Senhor. E aí? Pois o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso é rei. Vamos reparar aqui nesse versículo final aqui. Ele diz, aleluia, de novo, tem um caráter de convocação. Louvem ao Senhor. Aí vem uma conjunção. Pois, ele vai explicar. O Senhor. O que significa o termo Senhor? Dono. O dono de quem? Dos servos, dos que o temem, dos ricos e dos pobres. Então seria, pois o dono dos ricos e pobres, que verdadeiramente são servos e temem ao Senhor, que vivem respeitando a Deus, que é o nosso Deus. E então ele é chamado do quê? O Todo-Poderoso. Porque ele está destruindo. Por que é Todo-Poderoso agora? Porque ele está destruindo a falsa religião, e também Satanás, e também os perversos. Mas primeiramente ele vai, daqui a pouco nós vamos estudar isso, ele vai colocar Satanás e seus demônios presos no abismo por 1000 anos. Está certo? E diz o final o quê? De novo. É rei. No entanto, o verbo ser aqui nos originais não diz que ele é, mas diz que ele está reinando. Durante um bom tempo, Satanás enganou as pessoas dizendo: quem é rei? Jesus? Não. O rei é o diabo. Ele consertou a terra, ele queria fazer o bem, mas Deus só atrapalhou. Vamos lá. Quantos irmãozinhos queridos ficam tristes com a igreja, com a mensagem da igreja? Porque a igreja atrapalha os seus interesses, atrapalha o seu estilo de namorar, atrapalha o seu estilo de ganhar dinheiro, atrapalha o seu estilo de se relacionar com as pessoas, atrapalha o seu estilo de satisfação pessoal, de prazer pessoal. É verdade ou não é? Quantas pessoas você conhece que lutam para vir às reuniões? Eles não gostam de vir às reuniões. Por esses motivos. Porque eles não querem ouvir o que Deus tem para lhes dizer. Quantas pessoas vêm às reuniões para dormir? Para não prestar atenção, para não querer entender o plano de Deus para a sua vida, por esses motivos. E o que eles estão fazendo? Quando deixam de ouvir a Deus, ouvem quem? E os seus interesses representam a voz de quem? Será? Antes do diabo, representa a voz do orgulho e do egoísmo. E é com isso que o diabo vai atrapalhar. Então, vamos lembrar de uma coisa. Quando o diabo tentou Eva, e Eva caiu na mentira dela própria primeiro, e o diabo reforçou a mentira que ela tinha dentro de si, Qual foi a palavra que Deus deu ao dragão, à velha serpente? Se lembra? Ela foi, primeiro, amaldiçoada. O que significa isso? Desgraçado. Você perdeu a graça. Não é que a cobra perdeu a graça. A cobra não perdeu a graça nenhuma. A cobra continuou sendo um bicho, assim como o leão. O leão ataca o homem e continua sendo criação de Deus. Um dia o homem vai conviver com o leão, vai conviver com a serpente. Mas aquela serpente, ela foi desgraçada. E como ela deveria viver? Se arrastando pelo chão e se alimentando do quê? Do pó da terra. Deus fez o homem do quê? Do pó da terra. Todas as vezes que nós amamos este mundo e deixamos de amar a Deus, a que condição nós nos tornamos? Nós vivemos pelo mesmo princípio de Satanás, se arrastando e se alimentando do pó. Satanás, para poder se arrastar, ele precisa se alimentar do quê? Do pó da terra, daquilo que nós damos a ele. Quando nós deixamos de viver para Deus, nós simplesmente exalamos o quê? O pó. E é isso que damos a ele. O que somos? Pó. A Bíblia diz que nós somos o quê? Lembra-te, homem, que você é o quê? Pó. E ao pó voltará. O diabo fica forte quando nós damos a ele força, mas quando nós o combatemos com o fruto do Espírito, ele enfraquece. Correto? Amém, irmãos? Então, quando Jesus está reinando em nossas vidas, ele não é forte. Quem é forte? Deus. O que é que Jesus disse a Paulo quando ele se sentiu fragilizado? A minha graça te basta. Fala, Jorge, forte. Quando você está fraco, você é forte. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas quando eu tento ser forte por mim mesmo, eu me enfraqueço. E quem fica forte? Satanás. Eu dou a ele. Vamos pensar mais uma coisa. Como é que nasce a tentação, irmãos? Vamos lá? Hã? A tentação nasce dos nossos desejos egoístas. E uma vez que ela cresce dentro de nós, então esses desejos nos dominam. Então, Satanás usa os nossos desejos e tentam fazer com que nós o sigamos. Muito bem.
Mas será que todos os nossos desejos são maus? Não. Vamos olhar para a tentação de Jesus. Jesus tinha fome? Tinha. Ele tinha o desejo de comer. O que Satanás fez? Tentou distorcer um desejo, uma necessidade real, para transformar no quê? Numa exibição, antes da hora. Transforme as pedras em pães. Por quê? Jesus sabia, Satanás sabia que Jesus tinha esse poder. Ele pode transformar a pedra em pão? Pode. Pode. Mas o que Jesus disse a ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás, eu sei que eu posso fazer isso, mas Deus não está mandando eu fazer isso. Você está pedindo que eu faça isso, mas eu não vou obedecer você. Você não é a palavra de Deus. Deus tem a palavra certa para mim. Acabou. Não é isso? Jesus não queria que as pessoas o seguissem? Sim, mas o que Satanás fez? Vocês se lembram? Hã? Suba no pináculo, lembra? Suba na torre e se atire de lá. Os anjos vão te segurar. E o que vai acontecer? As pessoas vão ver isso e vão se admirar. E o que Jesus disse? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito. Eu não estou aqui para tentar a Deus. Eu não estou aqui para determinar a Deus alguma coisa. Imagina. Eu não posso colocar dentro de Deus uma tentação. É impossível Satanás tentar a Deus. E o que você está querendo? Você não sabe que eu sou Deus? Você não aprendeu ainda que você não pode lutar contra mim? Você não aprendeu ainda que você não pode distorcer o caráter de Deus? Muito bem. Jesus, ele veio para ser rei. Não é? E o que Satanás fez? Eu ofereço os reinos, eu não faço questão de ter os reinos. Desde que você se prostre e me adore. Essa foi a cartada dele. Por quê? Vamos pensar no que Satanás queria lá atrás, na eternidade. Ele queria ser quem? Deus. Ele queria o trono de Deus. E agora o que ele quer? Ser Deus. Se Jesus se prostra, Jesus está dizendo, então tá bom, você me dá os reinos e eu te faço Deus. É tudo que o diabo quer, ser Deus. Mas o que Jesus disse? Hã? Adorar, está escrito, somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestarás serviço. E o diabo então o abandonou. Não é isso? Chega um momento que nós precisamos mostrar ao mundo quem está reinando em nossas vidas. Chega um instante que a igreja precisa dizer quem é que reina afinal. Chega um momento que nós precisamos definir
Que reino nós queremos? O reino de Deus ou o reino do diabo? Ou o nosso? Que reino que nós vamos implantar nesta vida? O reino de Deus ou o nosso? Terceira razão, versículos 7 ao 10. E então, fala sobre o casamento do noivo com a noiva, entre Cristo e sua igreja. Vamos lá? Alguma pergunta até agora? Oi? Eu expliquei. O medo, nós temos que ter medo de Deus. Mas o medo de Deus nos leva ao quê? A nos alegrarmos com Ele. Não ter medo de obedecer a Ele. Muitos pastores falam que é errado ter medo de Deus. É errado não ter medo dEle. Porque Ele pode destruir o corpo e mandar nossa alma para o inferno. Mas ao mesmo tempo, esse medo nos leva ao quê? A estarmos alegres com Ele. Porque este medo nos leva a buscar a comunhão com Ele. E essa comunhão nos leva a uma intimidade, ao conhecimento dEle. Cito uma palavra do salmista. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que têm medo dEle, que o respeitam. Veja, que a intimidade do Senhor me leva ao quê? A um nível de intimidade. Correto? A falta do temor a Deus me leva ao quê? Ao afastamento. Então, quando eu ouço um pregador dizendo que eu não devo ter medo de Deus, eu estou ouvindo o próprio diabo falando comigo. Deu para entender? Vocês entenderam? Muito bem. Fiquemos alegres e felizes. Então, o que ele está dizendo? Que nós estejamos alegres e abençoados, bem-aventurados. Louvemos o quê? A sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro e a noiva já se preparou para recebê-lo. Quem é o Cordeiro? Jesus. Quem é a noiva? A igreja. Agora veja só, o que é que diz? Não, no versículo que nós lemos, primeiro estejamos felizes e alegres, abençoados, depois louvemos o quê? Louvemos a sua glória, isto é, quem ele é e tudo que ele pode fazer. Porque chegou a hora, esse é o tempo de Deus, o tempo que Deus determinou. Para o quê? Para a festa do casamento de Jesus com a igreja. E aí? O que ele fala da igreja? Que ela se preparou para receber. Muito bem, se ela se preparou, vamos ver como ela se preparou, tá? Então vamos lá, a ela foi dado o quê? Linho finíssimo. Mas o que isso significa? Linho brilhante e puro para se vestir. Que coisa! Em toda a festa do casamento, a atenção sempre está no quê? Na noiva. O noivo fica lá de pé. Todo mundo fica lá, ei, bobão, quero ver agora, hein? Você vai ver. Fica aquela zombaria, né? Você vai ver só a partir de agora. Você vai ver com quantos paus faz uma canoa. Ainda dá tempo.
Não é aquelas conversas? Tá bom. Ele fica lá, de terno, mas aí quando abre a porta lá do fundo, é aquelas músicas. Hã? Parararam, 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 parararam. E o noivo lá. Tá, 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 tá. E toda noiva bem bonita, não é? Aquele vestido, não é isso? Ela faz um regime. Aí depois escangaia tudo, né? Mas ela faz um regime bem bonito, aquela roupa branca, todo mundo olha, e quando ela passa, todo mundo fica em pé. Ninguém ficou em pé para o noivo. Mas quando ela vem, todo mundo se levanta. Tem algumas festas que eu vou, que o pessoal leva aqueles caras que tocam aqueles trompetes, né? Muito bonito. Mas aqui você vê, a atenção não está sobre a noiva. A atenção está sobre o noivo. Porque a noiva se preparou para receber. Nos casamentos, o noivo se prepara para receber a noiva. Todos os convidados se preparam para receber a noiva. Mas aqui os convidados se preparam para celebrar o noivo. Aí, o que representa esse linho branco? Brilhante e puro. O linho são o quê? As boas ações do povo de Deus. Eu sempre digo a você, muitos cristãos estão brincando com a sua fé. Eles acham que aceitaram Jesus, está tudo bem. Mas aqui, de novo, um texto fala do quê? De boas ações. Que são as obras que nós devemos fazer, dirigidos por Deus. Ai daquele que comparecer perante Deus sem frutos. Frutos aprovados por Ele, pelo Senhor. Então o anjo me disse: escreva isto. Felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Veja só. Aquela cena impactou tanto João que ele não conseguiu ficar em pé. O casamento eterno de Jesus com a igreja foi algo tão glorioso no coração dele que ele se ajoelhou. E infelizmente, isso não é a maior felicidade dos cristãos nos dias atuais. A igreja não se prepara para se encontrar com o Senhor. O que é que Deus pede de nós? Que nós amemos a Deus e amemos o nosso próximo. Como nós amamos a Deus e o nosso próximo? Evangelizando, ensinando as pessoas e fortalecendo a sua igreja. Isto é, integrando essas pessoas na igreja para que elas aprendam a amar a Deus, a amar o próximo
a evangelizar e a ensinar. Mas muitas pessoas não querem mais aprender. Eles não querem aprender o quê? Como amar a Deus, como amar o próximo, como evangelizar e como ensinar. Eles estão na igreja para brigar, brigar por cargos, brigar por funções, brigar por status. Eles vão para a igreja para alcançar bens materiais, quando Deus diz, não fique preocupado com isso. Busque o seu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Não, fazem campanhas, novenas, correntes, para alcançar coisas. Uma verdadeira estupidez, um verdadeiro paganismo, coisas que Deus condena. Deus diz, você não precisa praticar isso. Tomam água benzida, compram o óleo, compram a camiseta, compram o sal grosso. Imagina. Deixam de confiar na graça de Deus. E só querem se apegar às coisas deste mundo. Meus irmãos, nós temos que nos preparar para aquele cenário fabuloso que é a eternidade. Mas se você não tiver frutos, você não vai para lá. Muitos crentes, velhos de igreja, estão se apagando. Eles se contentam pelo fato de ter um cargo na igreja e diz, eu já tenho um cargo, eu já sirvo a Deus. Não, você não serve. Porque aquele cargo que você tem não te leva a amar a Deus, ao próximo, não te leva a evangelizar, não te leva a ensinar e a fortalecer a igreja. Eu já vi crentes dizendo assim, Deus quer a sua igreja só no evangelismo, Deus quer a sua igreja fora. Mentira. Quando Jesus veio e estava ensinando os seus discípulos, o que ele pediu deles na missão que deu a eles por duas vezes? Hã? Vão primeiro a quem? As ovelhas da casa de Israel. Vá primeiro ao povo de Deus. Quando Jesus enviou o Espírito Santo, lá em Atos, fez a promessa, o que ele disse? Vocês receberão o poder do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas onde? Primeiramente onde? Em Jerusalém. Entre quem? Os religiosos. E depois onde? Na Judéia. Por que Samaria? Porque Samaria já tinha um ensino, uma doutrina misturada. E depois, por fim, aos confins. Nós que estamos na igreja, nós precisamos aprender, primeiro, a fortalecer a igreja. Porque uma igreja fraca não consegue receber as pessoas que vêm do mundo. Escute o que eu estou lhe dizendo. Muito bem, vamos terminar. Ele diz então, por que você quer me adorar? João ficou tão entusiasmado que ele tentou adorar um anjo. E o anjo diz, ninguém deve adorar anjo, porque eu sou tão servo de Deus quanto vocês. E nós devemos viver a Deus num espírito do quê? De fidelidade, de obediência, de submissão. Submissão ao quê? Está aí no texto. à verdade revelada por Jesus. Que verdade foi essa? O Evangelho. O anjo declara isso. Ele está vivendo pela mensagem que foi revelada por Jesus. Os anjos estão aprendendo com a igreja. Jesus ensina a igreja e ensina também os anjos. E ele termina. Como? Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas, aos pregadores verdadeiros que Deus escolhe. Que Deus nos abençoe.
Amém.